Diz lá assim: a literatura é uma desculpa.
A literatura é uma desculpa.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Literatura é uma Desculpa. O meu nome é Olinda Gil e hoje vou-vos falar do novo normal dos livros. E o que quero eu dizer com isto do novo normal dos livros? Pronto, é claro que eu hoje vou falar de livros, não é? Mas vou falar também da crise das editoras e das livrarias. É um tema e tanto que me vou arriscar um bocado, mas cá vamos. Certo? Bem, crise nas editoras e nas livrarias. Estará interligada? Será que existe mesmo? Haverá novas formas de ler e novas formas de comprar? Vamos já desenvolver o assunto. Comecemos pela crise nas editoras. Ora, na quarentena, e isto da quarentena tem a ver com tudo, ao fim e ao cabo, começou-se a falar muito na crise das editoras. Mas já havia, de certa forma, um precedente. Já se falava há algum tempo que havia diminuição de vendas nos livros, não é? E o que eu ouvi dizer, por portas e travessas, através das redes sociais, mas digo-vos, de pessoas que estão ligadas ao negócio, ao fim e ao cabo, e também por parte de autores, a verdade é que houve publicações canceladas e que não está a haver aceitação de trabalhos de novos autores ou de novos trabalhos de autores. Portanto, houve edições de autores estrangeiros que já estavam traduzidas, de alguns autores de sucesso que estavam a vender bem e que foram adiadas. Posso-vos falar de um caso de uma autora que é Lénia Rufino. Eu depois deixo indicações na descrição do episódio, que teve o seu livro que ia sair cancelado. E até vos posso falar do meu caso, em que o livro, um dos meus livros, neste caso o Sudoeste, foi retirado do mercado. Portanto, isto tem tudo a ver com esta crise que anda aí dos livros, porque diz-se que, e se calhar têm toda a razão, que se está a vender menos. Bem, e agora podia falar, e se calhar vou falar quase até me cansar, mas a verdade é que estas editoras estão praticamente todas, tirando um caso ou outro, nas mãos de grandes grupos editoriais. Ora, isto são grupos com peso, com volume grande de negócios, e que isso faz com que tenham poder decisivo, grande poder decisivo. Ora, por outro lado, esta monopolização das editoras vai quebrar com a originalidade, com o risco, com o querer fazer diferente, que antigamente existia muito, que era, a gente sabia que a editora A publicava livros dentro daquele género, dentro daquele tipo, e a editora B era muito diferente. E agora, entre grupos editoriais, nós não notamos grandes diferenças. Está certo que dentro desses grupos editoriais há editores, né, selos editoriais, que podem seguir uma linha editorial, mas isso não é, essa diferença não é tão vincada como era antes. Há menos risco, por incrível que pareça, a mim parece-me que há menos risco, e menos originalidade. A verdade é que as monopolizações muitas das vezes dão nisto. Ora, ao mesmo tempo, há uma crise nas livrarias. Ora, tenho pena de vos dizer uma coisa, mas a maior parte das livrarias que têm a portinha aberta, sabem a quem é que pertencem? Ah, pois é, pertencem a estes ditos grupos editoriais, que também têm o monopólio da distribuição de livros nas livrarias. Se bem que esse tema já é um tema que eu não conheço muito bem. A verdade é que está a haver um desaparecimento das livrarias independentes e tradicionais, restante meia dúzia delas com livreiros que estão ali, finca pé, soldados numa cruzada, completamente, a remar contra a maré. Porque nós entrarmos nestas livrarias dos grupos editoriais, entrarmos numa, entrarmos em todas, são todas iguais, a mudar a morada. É? Ora, a verdade é que o livreiro tem uma figura muito importante de ajuda e aconselhamento na compra dos livros, que está a desaparecer, porque os empregados que não são livreiros dessas livrarias de grupo, ao fim e ao cabo, não nos sabem aconselhar. Nós chegamos lá e perguntamos: ai, preciso de ajuda, pode-me indicar um livro para o rapazinho que faz 14 anos? E o empregado diz-me: sim, olha, está ali naquela secção. É quando que o livreiro vai-nos dizer um título, ou dois ou três, né? E depois nós, a partir daí, iríamos escolher. Por outro lado, há muita compra em supermercados e também nas livrarias online. Pois é, antes qualquer terra, qualquer vilazita tinha uma livraria. Agora já não tem. Para quem vive longe de livrarias como eu, só me resta online, mesmo que seja um livreiro independente que venda online. Perceberam a situação? Esta monopolização, né? Estes novos mercados, esta globalização, é tudo muito bonito para quem vive as coisas ao pé, para quem não vive já não tem graça nenhuma. Ora, mas apesar de todo este drama e por aí fora, será que há novas tendências? Eu sinceramente penso que sim. Se em termos de edição as novas tendências não são novas, não há nada de novo, porque sempre existiu a autoedição, printing on demand, que agora está em grande força na Amazon e e-books, se calhar agora há muito recurso a esses temas por falha das editoras, de não corresponderem também às expectativas dos autores. A verdade é que não é novidade nenhuma. No entanto, posso-vos falar que há novas tendências na venda de livros. Aí sim é que está a grande novidade. E então, fenómenos como da HM Book Gang, que é uma comunidade de leitores portuguesa, são fenómenos que estão a vender muitos livros. HM Book Gang é gerida por uma rapariga que é Helena Magalhães, e a verdade é que já houve livros que ela aconselhou que simplesmente escutaram. Portanto, está ali um bom volume de negócios. É um fenómeno que nós não podemos olhar para o lado e ignorar. Ora, é um fenómeno que já vem de outros países, e posso-vos depois dar indicações na descrição do episódio, está bem? Eu estive a pesquisar e lembrei-me que havia aí há uns tempos algo parecido, uma box, até já vos explicar bem o que é isto, de livros para crianças e jovens. Penso que era da Porta Editora, mas eu agora não consegui encontrar referência a isso. Mas o que é que a HM Book Gang tem de especial? É uma comunidade de leitores em que a Helena Magalhães começou a sugerir livros todos os meses, e agora, já para além da sugestão, ela criou boxes de livros que as pessoas já podem comprar. A box com 3 livros e ganham umas prendinhas e isso tudo. No site dela das indicações todas que ela já fez, estão artigos escritos por ela e se calhar também por outros autores, não estive a pesquisar bem. E também há discussão destes livros que as pessoas andam a ler, há muita partilha nas redes sociais e por aí fora. Ora, ela faz este trabalho que eu posso dizer que é um trabalho de curadoria, e de certa forma está a substituir os livreiros. Ora, as pessoas precisam de ajuda no meio de tanta publicação e de tanto livro. Eu sei que tenho estado a falar da crise e de cancelamento da publicação de livros, não é? Mas a verdade é que sai imensa coisa e muitas das vezes as pessoas sentem-se perdidas no meio daquilo tudo. As pessoas precisam de indicações. Precisam que alguém lhes diga, olha, li e gostei. E depois acabam por seguir aquele influenciador ou aquela influenciadora que tenha gostos semelhantes aos seus, porque já sabem que aquela pessoa lhes vai indicar um livro que elas vão gostar. De certa forma, o BookTube já faz muito esse papel também, apesar do fenómeno não ser novo. BookTuber, bloggers de livros, influencers de redes sociais, sobretudo no Instagram. E estas pessoas estão fazendo também, de certa forma, substituição dos críticos tradicionais. O que também não é de admirar, porque houve um desinvestimento na crítica por parte dos jornais, né? E eu não vou entrar na crise dos jornais, está bem? Isso era todo um outro episódio no qual eu não me quero meter. Mas é o seguinte, estavam à espera do quê? Se há uns bons anos atrás, todos os jornais tinham um suplemento literário que saía para aí mais ou menos ao fim de semana, e em que havia críticas, novas edições, por aí fora, mesmo que fossem dentro de um género e que tivessem direcionados para um determinado público-alvo, claro está, né? Mas esses suplementos foram reduzidos muitas vezes a uma página ou uma página web. Há um desinvestimento muito grande. E estava à espera do quê? Que não surgisse crítica no outro lado, né? E se por um lado estes críticos tradicionais vão mais de encontro ao canon e à criação de um novo canon, por outro lado os booktubers, bloggers e afins estão mais ligados, de certa forma, à literatura dita pop. Se bem que nenhum dos dois é bem assim, né? As fronteiras não são assim tão rígidas quanto isso. Nem as fronteiras entre o canon e o pop, vá, digamos, nem as fronteiras daquilo que as pessoas leem, nem pouco mais ou menos. Ora, parece haver todo um certo preconceito à volta da literatura pop e da leitura recreativa. Ora, qual é o problema? Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum em haver literatura pop e em haver leitura recreativa. Este preconceito não ajuda nada nem à literatura pop nem aos outros, porque é assim. A leitura e a venda de uns, digamos, dos ditos pop, leva à curiosidade, cria hábitos de leitura, leva também à leitura e à venda de todos os outros livros. E depois queixam-se, ah, os portugueses não leem. Percebem? Temos que olhar as coisas de outra maneira. Tínhamos todos a ganhar, com menos preconceito à volta da tal ou da dita literatura pop. Vocês vão me perguntar, ai, lês literatura pop? Faço leitura recreativa? Sim. Também. Não só. Eu leio muitas coisas dentro do canon e do novo canon. Tenho muita curiosidade em conhecer coisas novas. Esbarro em altas escalinadas. Sim, desisto de imensos livros. E sim, também faço leituras que não são recreativas. Leituras que servem para eu aprender. E essas leituras que servem para eu aprender não têm que ser de autoajuda, percebem? Eu, no meu caso, vão de encontro de temas que me interessam. E outras vezes, em outros dias, faço leitura recreativa. Estou cansada porque me apetece, porque sei lá, tenho que ter razões. Vejamos. Ora, e hoje não acabo de falar. Voltando ainda a estas novas tendências e estudo. Não deixa de ser engraçado o terror, o temor que parecia haver à volta dos e-books. E foi, de certa forma, precipitado e infundado. Porque, se calhar, o que está a mudar não é a forma como lemos. O livro em papel está para ficar. Enquanto que os e-books Afinal de contas, não são assim tão práticos quanto isso. O que está a mudar é a forma como compramos os livros e como procuramos saber sobre livros. Os e-books vieram fazer muito bem à leitura. Ao contrário do que as pessoas diziam, que aquilo era um horror, agora já ninguém lê livros, já toda a gente lê em readers e nos telemóveis. Veio alargar as nossas possibilidades de leitura. A possibilidade de lermos um livro estrangeiro enquanto consultamos o dicionário do e-book. Podemos ter o livro em papel ao lado, e já fiz isso. A possibilidade que eu tenho, por exemplo, de ler livros do Brasil que não há forma de os comprar em Portugal, a não ser que eu adquira o e-book. A possibilidade que as pessoas têm de estudar ou de ler livros técnicos que serão obrigados a uma baixa tiragem, que pode não ser comercializável. A possibilidade que os novos autores têm de utilizar os e-books para divulgação e para início de carreira. Tantas, tantas possibilidades. Tivemos um alargamento das possibilidades através do e-book e não, para mim, sinceramente, não houve justificativa nenhuma para aquele terror inicial. E indico-vos também depois na descrição do episódio um episódio que eu tive sobre e-books muito giro, com a participação de uma pessoa, a Ana Nunes, e que na altura estava com paciência para editar e daí sim ter tido convidados nessa altura. Bem, há desculpas para não lermos, apesar de toda esta crise, porque a crise é de vendas e de publicações, não tem que ser de leitura. Afinal de contas, ainda há as bibliotecas e as vendas de livros usados e manuseados nos OLX, alfarrabistas desta vida. Bem, eu não vou entrar muito por aí, vou entrar só um bocadinho, né? Mas não sei muito bem que hábitos de leitura é que as pessoas têm à volta destes mercados, mas a verdade é que sim, há essa possibilidade, de leiam, vá à biblioteca. Ai, os vírus e coisas, ponham os livros de quarentena, besuntem os livros com álcool, leiam-se, a favor, descarreguem e-books gratuitos. Há e-books gratuitos com fartura de pessoas que os disponibilizam gratuitamente para que possam ter leitores, pessoas que se estão a lançar. Olha, ainda me estava a lembrar também, há assim imensas plataformas. Podias fazer uma lista de plataformas, mas procurem, vá. Eu agora não vou, eu tenho essas indicações nesse tal episódio que eu vos falei. Ainda sobre os OLX desta vida e os alfarrabistas, há a Trade Stories, uma nova plataforma de venda de livros. Não há justificativa para não lerem. Eu pessoalmente recorro muitas vezes à biblioteca e aos OLX desta vida. Eu tenho uma grande lista de livros já, né? A primeira lista de livros que eu tenho, confesso que eu tenho muitas listas de livros fora, porque aquilo atingia um número tão absurdo de livros que eu chegava à conclusão, eu nunca vou ler isto tudo, nem nunca vou poder comprar isto tudo, até que mudei de atitude. E o que é que eu faço agora? Tenho a minha lista, vou à biblioteca, existe o livro, trago para casa, leio. Não existe, verifico se há a possibilidade de um empréstimo entre bibliotecas, que é uma coisa que aqui as bibliotecas do Baixo Alentejo estão a fazer e que é muito bom. É pena agora que com esta história toda do Covid tenha sido cancelado. Não há na biblioteca, não há possibilidade de um empréstimo entre bibliotecas, vou procurar em segunda mão. Né? A verdade é que conforme eu vou avançando com o tempo, há livros que saem da lista porque deixaram de me interessar. É mesmo assim, há outros que eu posso ler e afinal não gostei. Mas pronto, agora tenho este sistema, já não preciso tirar livros da lista. Encontrem os vossos sistemas, encontrem as vossas maneiras de ler, procurem livros, não se acanhem, não tenham preconceitos com a literatura pop, procurem seguir influenciadores que tenham gostos, vocês já sabem que vão gostar sempre dos livros que essa pessoa aconselha. Epá, joguem-se, leiam, está certo? Leiam. Venho só dizer que me enganei quando fiz a referência ao episódio deste podcast sobre e-books, na verdade, a participante foi a Roberta Frantini. Por hoje é tudo, o episódio ficou bastante grande, mas não faz mal, eu tive imensa coisa para dizer. Espero que tenham gostado do episódio, eu gostei muito de gravar este episódio hoje. E obrigado a todos aqueles que me ouviram e que tiveram a paciência de estar este tempo todo comigo. Já sabem, divulguem, comentem, façam o vosso like, eu ia gostar muito de saber o que vocês pensam aí desse lado sobre este episódio. Vão estar informações na descrição do episódio, lá poderão encontrar as direções para conhecerem melhor o meu trabalho em www.olindapilgil.com. Facebook, Twitter e Instagram vão estar na descrição do episódio. Beijinhos e até à próxima! Diz lá assim, a literatura é uma desculpa.
A literatura é uma desculpa.